que julgo que é fundamental fazer umas quantas audições antes da gente mexer nisto, porque há uma data de entidades que até vieram já para os jornais pronunciar-se e que não fez, e portanto nem o PS nem ninguém as ouviu, portanto talvez, eu tenho duas sugestões a fazer. A primeira era que nós arranjássemos um calendário de trabalho que nos permitisse reservar esta terça-feira às 14, temos uma hora de trabalho para audições. Desculpa, esta quarta-feira, não faço a casa. Esta quarta-feira, é porque houve o feriado de Baralhé. Esta quarta-feira às 14, portanto, este dia de quarta-feira às 14, reservamos para audições do 155/13 e marcaríamos, tentaríamos arranjar, estávamos a encontrar aqui uma data possível, estávamos a ver se poderia ser quarta de manhã, começar às 9h30, um bocadinho mais cedo, para termos até às 11, 11h30, um tempo um bocadinho mais longo, porque esta hora é muito curta para estar a fazer a análise de especialidade de... Quer dizer, só sobre esta. Só para as audições. Porque fazer tudo de uma vez não dá. Não, andamos a correr, as coisas não ficam feitas como deve ser. Íamos concentrar, vamos ter agora um esforço adicional, naturalmente, para tentarmos fechar esta da renda apoiada, mas penso que depois isto também. Assim é impossível, Sandra. Pois a gente sabe isso, mas é o dia que está toda a gente cá. A terça-feira de manhã, supostamente, é dia de trabalhos parlamentares, mas as pessoas que vêm de fora não conseguem estar. Portanto, à sexta-feira à tarde também é dia de trabalhos parlamentares, mas as pessoas estão fora. Portanto...
Podemos ir juntar várias entidades e fazer uma audição.
Não, isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu vou fazer. Mas as audições. Sim, as audições. Mas as audições. Doutora Isabel, as audições, já vamos ver. As audições, certamente têm sugestões. Certamente têm sugestões para as audições. Doutora Sandra, deputada, desculpe, entre vocês, como também são duas, podem também articular. Certo. A questão das audições, eu tinha duas meia dúzia de entidades, há uma que já pediu, que é a Aresp, a Associação da Hotelaria e da Restauração, que já pediu para ser ouvida sobre esta específica lei. Há uma que não pediu expressamente, mas já várias vezes falaram comigo e estão com muita vontade de ser ouvidos, que é uma coisa que eu não sei se conhecem, é CAMAU, Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano. Esta CAMAU foi constituída pelo IRU no âmbito da alteração da Lei das Rendas. A CAMAU foi... Eu digo quem é que são as entidades que estão na CAMAU. Sandra, as entidades que estão na CAMAU são entidades que toda a gente conhece. É a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, é a Associação dos Inquilinos do Norte, é a Confederação de Comércio Português, é a Associação dos Proprietários, a Associação Lisbonense de Proprietários, a Associação Nacional de Proprietários e a Confederação de Comércio Português. São seis entidades. Eles mantêm reuniões regulares. Têm procurado, evidentemente são entidades que têm posições muito opostas sobre esta matéria, mas têm procurado entre eles encontrar pontos de convergência. Portanto, acho que devemos beneficiar desse esforço que eles têm estado a fazer e convidá-los. Depois podemos convidar algum deles individualmente, mas... Podemos convidar, mas eu acho que primeiro convidávamos a CAMAU, se achassem bem, vinha a CAMAU. E depois podemos, entendemos, convidar cada um deles individualmente. Pelo menos os inquilinos e os proprietários temos que os convidar individualmente e eventualmente também, se calhar, a APMIP talvez não se justifique porque são intermediárias, não têm aqui uma intervenção direta, mas a Confederação de Comércio poderá justificar-se porque isto tem a ver com o comércio. Mas eu sugeria a CAMAU, havendo abertura depois para ouvir as associações de inquilinos, as associações de proprietários. Podemos dizer... Não, mas... Pronto. A CAMAU é só o que eles entendem todos juntos. Eu começava por eles, porque assim já ficávamos a perceber até onde é que cada um deles está disposto a ir. E depois podíamos, por exemplo, juntar as duas associações de inquilinos num dia, juntar as duas associações de proprietários no outro dia, ou ouvimos um de cada vez? Sim. Não na mesma audição. Individualmente, não é? Portanto, eu sugeria CAMAU, em primeiro lugar, esta comissão, porque pronto, tem as entidades todas, digamos, faz-nos uma abertura genérica para isto tudo. Depois temos, não sei se querem pôr a Aresp logo a seguir ou se querem ir buscar individualmente as entidades da CAMAU. Talvez a Aresp está fora da CAMAU. Sim, a CAMAU primeiro, depois a Aresp, sim? Sim. E depois decidimos entre nós quem é que convidamos a seguir, é isso?
Mas depois acho que podemos conjugar.
Certo, o que vamos fazer... Vamos fazer o seguinte... Doutora Paula, vamos fazer, senhor deputado, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar com a doutora Isabel um calendário, deem-me os nomes das entidades, a gente prepara um calendário e na próxima sessão, portanto, eu queria começar as audições em meados de maio, ainda temos uma reunião antes disso, fechávamos o cronograma todo, mas eu fazia já contactos com as entidades, saber de disponibilidades, etc., porque não vale a pena estarmos aqui a inventar sem saber se... Mas a doutora Isabel e o senhor Rua comigo podemos fazer o cronograma, eu só quero é que me deem os nomes das entidades. Diga, força.
Algumas vão ao encontro daquilo que já foi aqui colocado, mas nós tínhamos aqui algumas sugestões de audições. Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, CPPME. Portuguesa, pois eu estou a dizer por extenso por causa da sigla. Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, já tinha referido. União de Associações de Comércio e Serviços. Sim. A Associação de Inquilinos Lisbonenses também já tinha referido. Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas. A Associação Nacional dos Municípios. E nós ainda acrescentamos, propomos mais duas... Não. Não, mas não nos opomos a que venham. Sim, sim. Mas nós não nos opomos, aliás, e outras audições que sejam sugeridas também, por princípio não nos oporemos. E duas entidades, porque também têm implicações a lei do arrendamento. A Associação das Repúblicas de Coimbra e a Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto.
Essa tem de Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto.
Eram as nossas sugestões.
Estamos a tentar encaixar uma coisa na outra. Portanto, eu gostaria de começar estas audições, porque são muitas, e para a gente conseguir concluir as audições nesta sessão legislativa, mesmo que a gente não conseguisse concluir o projeto de lei, pelo menos as audições fazê-las todas, tínhamos que trabalhar aqui com um ritmo um bocadinho maior. Eventualmente, depois de os ouvir. Depois de os ouvir, o que é que estava a sugerir? Que nós começássemos, não já na próxima semana, mas no outro a seguir com as audições, às quartas-feiras, às 14, sempre audições. E faríamos um extra, faríamos trabalho extraordinário, às quartas-feiras, às 9:30 da manhã, até às 11:30, o tempo que pudéssemos, para prosseguirmos a renda apoiada. Porque as duas coisas nas mesmas sessões não vai dar. Era o que estávamos aqui a pensar, a maneira de trabalharmos. Portanto, relativamente a estas audições, a doutora Isabel e o Sr. Ruas comigo, vamos tentar fazer um cronograma de calendários. Eu contactarei as entidades para saber se podem, se não podem, como é que é. E depois validamos aqui as datas. Diga, diga.
Se me permite a sugestão, relativamente à questão das lojas históricas, não ao resto do articulado, mesmo sobre as lojas históricas, eu acho que se calhar seria interessante ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e o Sr. Presidente da Câmara do Porto, atendendo a que são os dois municípios mais diretamente afetados, não estou a dizer afetados no sentido negativo, onde seja negativo, neste caso será positivo,
certo.
Por esta questão.
Então, se aceitarem esta sugestão, eu se calhar propunha que a gente, à Associação Nacional de Municípios, pedisse um parecer por escrito. Eles têm sempre muita dificuldade em vir a Lisboa, é sempre um problema quando a gente os pede para vir, mas posso tentar. Mas o Presidente da Câmara de Lisboa e Porto certamente estarão interessados nisso. No Porto também já está um movimento grande de uma série de lojas. Isto tem muitas implicações, não é? Isto é uma temática que tem muitas implicações. Isto também tem uma implicação com a parte patrimonial, mas aí querem ouvir alguém? A entidade pública responsável é o IGES, Direção-Geral do Património Cultural, acho eu. Não é? É a DGCP. Se for necessário, da mesma maneira que ouvimos o Iru, se for necessário, porque eles vão ter que se pronunciar sobre os regulamentos, se ele tiver bem para andar. Tínhamos que ouvir, se calhar, também a DGCP. DGPC. Porque há aqui uma implicação de validação das listas de classificação das lojas por uma entidade do Ministério da Cultura, enquanto não forem aprovadas pelas Assembleias Municipais, os regulamentos. Portanto, esta DGPC pode validar listas enviadas pelos municípios, em determinadas condições. E, portanto, acho que devíamos ouvi-los também para saber o que é que eles pensam deste assunto, não é? Ah, e, entretanto, informo que mandei para as duas comissões, para a sexta e décima segunda, não é?
Sim, sim, cultura e...
Doutora Isabel, explica lá isso.
Uma vez que são outras comissões que também estão envolvidas neste projeto e têm conexão com o nosso.
Uma coisa em aberto, falei com os presidentes das comissões e disse, olha, nós vos mandar a perguntar como é que vocês querem associar-se. O presidente da Comissão de Economia, o deputado Hélder Amaral, disse-nos que até tinha um grupo de trabalho só de turismo que estava muito interessado em acompanhar isto, portanto, se assim for, as reuniões podem ser conjuntas. E a Comissão de Cultura disse que ainda ia ver, ia perguntar na Comissão como é que eles queriam fazer. De qualquer maneira, sempre que marcarmos coisas relacionadas com esta matéria, acho que é de bom tom pedir para dar conhecimento aos membros das respectivas comissões, se quiserem assistir também, ou se quiserem ter propostas. Portanto, esta parte, por hoje, já não é pouco. Isto ainda vai dar bastante trabalho, está bastante trabalho, mas tem que ser assim. E peço, portanto, se depois quiserem, se algum dos partidos quiser acrescentar mais alguma entidade à lista, que eles façam chegar à 11ª Comissão, para a gente começar a encaixar aqui um cronograma, porque já não são assim muitas semanas, não é? Portanto, temos que fazer aqui um esforço de encaixar. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Certo? Correto? Se for preciso, utilizaremos uma quinta-feira ao fim da tarde, ou se for preciso ouvir que não conseguimos enfiar tudo na quarta-feira às 2h, podemos pôr quinta-feira a seguir ao plenário, que não há alguns grupos de trabalho que trabalham essa. Atira-nos. É o mínimo para mim, é o mínimo. Para ouvir as pessoas como deve ser, uma hora é o mínimo. É, portanto, aliás, a da Camau, se calhar, tem que ser mais que uma hora, porque eles são 6. Uma hora e meia. Vamos ter que, se calhar, começar à 1:30. Tem que almoçar mais cedinho toda a gente, ou não comer, Isso é mau, faz mal à saúde. Eu gostaria de fazer uma audição pública que não fosse só para associações e entidades representativas, que pudesse haver liberdade de coisas mais pequenas. Pode ser a única hipótese que eu vejo é a quinta-feira ao fim da tarde. Mas eu, enquanto não acabássemos esta 81-2014, também queria... Hã? Tentaríamos, vamos ver o que é que a gente consegue fazer com a nossa criatividade, vamos tentar encontrar aqui uma solução. Talvez, porque enfim, alguma coisa se fez pelo caminho. Vamos lá ver. O Bloco não estando presente, eu não vejo problema da gente começar a fazer a precisão disto, mas depois não podemos fazer votação indiciária sem estar à presença do Bloco. Ou podemos, não sei como é que é, não. Coisa que eu tomei.
Dá aqui o apoio. Não, mas creio que em termos de, pelo menos as experiências até dos grupos de trabalho que tenho participado, também não há nenhuma regra, nem temos que fazer sempre da mesma forma. Mas se formos abordando artigo a artigo... Não, até podemos fazer a votação indiciária desse artigo logo e ir logo registando com a possibilidade, no fim, eu admito que sim, de possa haver uma, se houver algum parlamentar que queira ainda colocar alguma questão.
Eu ia fazer uma sugestão.
Não, aqui é a votação indiciária.
É útil.
Depois em comissão pode ser só ratificação, se nós estivermos de acordo, mas isso é preciso haver acordo entre todos. Né? Havendo acordo, que façamos já aqui a votação indiciária, em comissão é só ratificação. Em termos de trabalho de comissão, eu acho que é mais eficiente. Mais eficaz.
Até porque há propostas que podem nem sequer ter maioria, portanto ficam logo aqui.
Ou seja, aquele trabalho mais de discussão, fazemo-lo aqui, até de votação, acho que é mais eficiente em termos de trabalho de comissão.
Exatamente, quer dizer, qualquer partido pode sempre afocar, tem sempre o direito de afocar. Tem sempre o direito de afocar, mas para isso é que o grupo de trabalho também serve, para ir desbastando e ir começando a chegarmos mais próximo daquilo. Para não criarmos aqui uma situação insustentável, eu sugeri o seguinte: há artigos em que o Bloco não tem proposta nenhuma. E, portanto, podíamos começar a avançar nos artigos, não tanto cá o Bloco, nos artigos em que o Bloco não tem proposta nenhuma. Não é a melhor maneira, porque andamos aos saltinhos, mas quer dizer, há aqui vários artigos em que o Bloco não tem proposta nenhuma. Ó, Sr. Deputado, pode votar, podemos não fazer a votação iniciária hoje, mas quer dizer, pode, agora, nós não podemos é ficar dependentes porque um partido não está, e não tanto. Diga. Pode ser, a votação pode não ser artigo a artigo, pode ser no final, para mim é igual. Nós a discussão já fizemos, mas agora vamos fazê-la novamente, que há propostas novas. Muito bem. Não faremos a votação indiciária hoje. Vamos começar pelo princípio e vamos perguntando relativamente às propostas que há, se o partido proponente quer dizer mais alguma coisa, se os outros partidos querem dizer mais alguma coisa, e depois perguntamos qual é a posição que têm sobre, enfim, se querem já dizer se isto é aceitável ou não é aceitável, enfim, se estão disponíveis para não ficarmos, se não voltamos ao ponto onde estávamos, ficamos exatamente onde estávamos, não saímos daqui. Assinala. Eu, por exemplo, quero dizer-vos e quero passar esta informação ao grupo de trabalho, que ela é importante. Eu pedi ao Governo que me fizesse uns simuladores destas várias formas, das várias propostas, para a gente todos perceber aqui, com os gráficos, o que é que significa esta proposta, esta fórmula ou aquela fórmula, aplica na prática. O simulador, o que é que me permite? A partir do rendimento, seja ele bruto ou corrigido ou líquido, mas não interessa, se ponhamos a partir do rendimento de 500 euros ou 1000 euros ou 750 ou 1350, ou seja qual for o rendimento, a gente escolhe nas abscissas o valor do rendimento e vai parar à curva e sabe qual é o valor da renda. Isto é que é um simulador. E podemos ter os vários simuladores num só gráfico e, portanto, comparamos, porque isso ajuda-nos. É muito difícil a gente apreciar em termos jurídicos uma fórmula sem percebermos o que é que na prática ela está a representar e que renda é que vai dar. Nós pedimos casos concretos para a Câmara de Lisboa, mas o simulador é mais eficiente porque permite fazer todas as hipóteses. Permite fazer todas as hipóteses. A pessoa vai pela abscissa ver logo qual é a renda que dá no projeto do PCP, qual é a renda que dá no projeto do Bloco, qual é a renda que dá na lei... qual é a renda que dá com a proposta do PS, pronto, eu penso que, portanto, tudo o que tenha a ver com o valor de renda, eu gostaria que primeiro de vos entregar os simuladores que pedi para me fazerem, distribuí-los por todos, para a gente depois analisar os artigos sobre o valor de renda já com os simuladores na frente. Acho que é mais eficiente. Podíamos começar pelos outros, então. Podemos começar? E eu, certamente, hoje à tarde chamarei a atenção do Bloco, porque, enfim... O Partido Ecologista dos Verdes não está presente, mas dei-lhes conhecimento das propostas todas, portanto, dirão o que entenderem. E o PAN também, normalmente, não tem possibilidade de estar aqui presente, portanto, vamos embora. No artigo 1º não há alterações. No artigo 2º, vocês têm um aditamento proposto pelo PCP, que está aí azul, que é permitir a possibilidade dos regulamentos, que não podem definir situações menos favoráveis, naturalmente. E o aditamento do PS é quase igual ao do PCP, com a diferença onde lá em cima, no número 4, se falava realidades existentes nos bairros, passa a ser nos bairros e habitações. Está sublinhada a diferença. Porque nem sempre é bairros, não é? Nem sempre é bairros. Há casas dispersas, há situações outras. E depois, onde estava a definição de regimes menos favoráveis, substituiu-se regimes por normas regulamentares, porque os regulamentos não definem regimes, definem normas regulamentares. Isto é a técnica apenas. Do vosso...
Sim, eu tenho só aqui uma questão. Isto é uma redundância, não é? Resulta do poder regulamentar das leis, mas também é bom que fique aqui plasmado. Mas depois temos aqui um número 5 que diz, que é igual em ambas as propostas de alteração, que diz que não poderá conduzir à definição de regimes menos favoráveis para os arrendatários, isto também já resulta, mas, ao contrário, pode-se subentender o que também não é verdade, que poderia resultar regimes mais favoráveis.
Senhora deputada, normas sim. Vamos lá ver, nós substituímos a palavra regimes por normas. O regime é o da lei. O regime é o da lei.
Mas aqui está regimes.
Mas veja normas. Depois a versão...
Ah, ok, eu estava a ver em cima, certo, ok. Sim.
Está a ver?
Sim.
Exatamente a jurista que trabalha comigo chamou-me a atenção exatamente para o ponto que está a levantar.
Sim.
Senão que os regimes são definidos pela lei, este é o regime do arrendamento apoiado, é esta lei que o define.
O regime é uma coisa inteira, exatamente.
As normas regulamentares podem ser procedimentos mais favoráveis, por exemplo, na história das comunicações, da não sei quê, de pequenas coisas de adaptação, que podem ser mais favoráveis, mais fáceis para as pessoas. Não vejo inconveniente nesse aspecto. Não pode alterar o regime. O regime é o da lei.
Exato. Mas eu também não sei se com normas resulta, claro, não sei se esta redação vai exatamente àquilo que pretende, que eu estou a compreender o que é.
Isto foi o que a minha jurista, que tem 20 anos, trabalha comigo na Assembleia Municipal, tem 20 anos de trabalho de técnica jurídica na Direção Municipal da Habitação de Lisboa, me disse que era assim que tinha que ficar, que senão não estava certo. E eu aceitei. O senhor é independente, nem sequer pertence a partido nenhum. Foi mesmo uma questão técnica.
Não é uma questão partidária, é mesmo uma questão técnica-jurídica.
Técnica, exatamente.
É, porque aquilo que me parece a mim é que nós, de facto, não podemos alterar o regime, nem para pior, nem para melhor. Não o podemos alterar, podemos miuçá-lo.
Podemos melhorar as condições em que ele é aplicado.
Sim. Sim, normas regulamentares menos favoráveis para os arrendatários, aquilo menos favoráveis indicia que...
Menos favoráveis não podem ser.
Não, mas é que o menos favoráveis indicia que a interpretação ao contrário poder-se-ia aplicar normas regulamentares mais favoráveis. E o mais favoráveis... Mas é que aí é que eu não acho que tenha a ver com questões mais favoráveis, tem a ver com questões de... Esmiuçar não é mais favorável. Não ouvi, desculpa.
Portanto, o que me parece aqui é que tem que ser a própria lei a estabelecer a possibilidade de regimes mais favoráveis por via regulamentar. A abrir a porta...
Regimes mais favoráveis não podemos. Podemos é ter normas regulamentares mais favoráveis. Normas se a lei diz que não pode ser menos favoráveis, ao contrário, podem ser mais favoráveis. Não é preciso mais nada.
É exatamente isso. Eu só gostava que me permitisse que eu terminasse o meu raciocínio e talvez eu não tenha sido exatamente clara. E aquilo que resulta deste número 5 é que, ao contrário, uma interpretação ao contrário, levaria a pensar que seria possível regulamentar normas mais favoráveis. E não é possível. O que é possível é regulamentar, é esmiuçar as normas que existem, se é que me estou a fazer entender. Não tem tanto a ver...
Não são legais. São normas regulamentares, não são...
Mas não é isso que, Sr. Presidente, eu talvez eu não me esteja. As normas é que regulamentam as leis, não. Certo? Então
a palavra... Está mal escrita aqui a expressão normas regulamentares.
Não, aqui é o menos favorável, é porque nem é menos nem é mais. Os regulamentos só servem... Não, não podem. Podem esmiuçar, podem facilitar a sua aplicação, não podem globalmente que ser considerados. Não podem alterar o regime nem para mais favorável, nem para menos. Isso só a lei. Porque isto estaríamos a abrir aqui a porta a uma alteração à lei.
Não é à lei, são os regulamentos. Só aqui o regulamento possa fazer.
Exato, mas o regulamento...
Posso tirar muitas leis, sem ser só esta. Muitas leis que podem ter tratamento
mais favorável. Sr. Presidente, eu não me estou a fazer entender.
Já percebi.
Já percebeu?
Não, eu percebi, mas acho que eu posso não ter percebido, mas vou ver o que é que eu ainda. Isto que nós estamos aqui a aprovar é uma lei, e portanto esta lei pode permitir que as normas regulamentares façam uma coisa ou outra. Estou a falar, penso eu que bem. E portanto, se nesta lei, no número 5, passar a dizer que as normas regulamentares podem a fazer isto, podem efetivamente passar a fazer isto. Não é? É isto, não é, que eu estou a dizer? Ou seja, as normas regulamentares são as normas que o município, se for o caso, neste caso, exatamente, pode fazer. E para o município legislar regulamentarmente, precisa ter por base uma lei que o habilita a fazer isso. Exatamente. E esta lei está a habilitá-lo a fazer esta alteração. Exatamente. É isto que eu entendo daqui. Não?
Sim.
Tem razão. Estou-me só aqui a chamar. Oh, deputado, deixe-me só dizer uma coisa. Estou-me aqui a chamar a atenção de uma coisa que pode ser que eu não sei responder. É que o Iru já será diferente, não sei como é que é. Estou-me aqui a chamar a atenção bem.
Os habitantes dos bairros.
Mas o Iru, vamos lá ver, o Iru não se aplica aqui. Que isto é no quadro da autonomia das regiões autónomas e das autarquias locais. Imagino que a região autónoma da Madeira ou dos Açores quer ter um regime de arrendamento apoiado mais favorável do que o continente. Podem ter, porque é que não podem ter?
Mas é essa discussão que temos que fazer lá aqui, é uma decisão política, inteiramente política. Percebe? Pronto. E eu...
Tenho dúvidas.
Honestamente, tenho dúvidas. Porque eu...
A dúvida que estava a manifestar e que o PSD estava aqui a colocar através da senhora deputada não é tanto uma questão de entendimento ou uma questão técnica, entre aspas, é de facto mais uma questão política do PSD. Estar de acordo, neste caso concreto, estar de acordo ou não, que possibilite, neste caso concreto, às entidades no quadro da sua autonomia, estamos a referir às regiões autónomas e às autarquias, que possam, no quadro da sua autonomia, prevista na Constituição, poder... a ter regulamentos que vão num sentido menos favoráveis, não, mas obviamente que o contrário é possível, mais favoráveis. Acho que a questão não é técnica, é uma questão de posição perante o que aqui está, e creio que o deputado tem dúvidas sobre esta formulação.
Seria de...
Eu penso que já identificámos o problema, portanto, tecnicamente, mas ninguém está a propor redigir de outra maneira, ninguém está a propor... Bom, tecnicamente, ninguém está a propor outra redação.
Posso só colocar uma questão? É porque, vamos colocar isto, significa isto que as várias autarquias, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira podem aplicar até em termos de renda, isto é que eu acho que não se quer, vamos discuti-lo, em termos de renda, regimes que sejam mais favoráveis para os arrendatários, o que implica, naturalmente, que esta lei possa ser um documento absolutamente, na sua aplicação, absolutamente esvaziado.
Vamos lá ver, os proprietários desta habitação são, efetivamente, o Estado, quando for Biru, as autarquias locais, as regiões autónomas, depois há umas entidades particulares que também são, mas isso é uma minoria. Deixa-me só dizer isto. O proprietário, suponhamos, municipal, ou regional, pode querer, por exemplo, dar um bónus às rendas num determinado ano por qualquer razão. Houve um estado de emergência, houve uma situação catastrófica, ou há uma depressão de emprego naquele sítio, e pode querer praticar uma política mais favorável. Eu não vejo porquê. Se isto já hoje é possível, em termos de lei, para tanta coisa, para o EMI, para a devolução do IRS, para não sei o quê, os municípios já têm esta autonomia. Porquê é que não há de ter em relação a uma matéria que é património deles? Eles não podem pôr a lei mais cara do que aquilo que a lei prevê, não podem pôr a renda mais cara do que a lei prevê. Agora, podem querer ter um tanto mais favorável, faz parte da política de habitação que cada município queira ter. Dentro do quadro legal, não vão contra o quadro legal, mas podem ser mais favoráveis, eu não vejo qualquer problema nisto. Imagino que há uma crise qualquer numa zona inteira, sei lá, umas inundações na Madeira, e que o Governo Regional da Madeira decide... Vamos fazer aqui um bónus às famílias que foram afetadas, não sei o que mais, vamos dar aqui um bónus na renda. Se o regulamento permitir.
Para conferir, efetivamente.
Bom, sem prejuízo desta leitura mais jurídica ou legal até, há aqui outras questões que podem ser levantadas e que acho que esta é a sede própria, que tem que ver precisamente com a discricionariedade desta proposta, porque sendo a política de habitação social uma política nacional de habitação social, não é? Uma política nacional, estamos aqui a abrir uma exceção para as autarquias locais, para as regiões autónomas, então não deveríamos considerar também todas as outras entidades que são proprietárias ou que fazem a gestão deste parque habitacional. Estamos a falar das IPSS, das Misericórdias. Pois, mas não acha que, ao considerarmos esta proposta, estamos a excluir todas as outras entidades gestoras de habitação social? Parece-me discricionário.
Seja como for, vamos lá ver. Temos aqui, relativamente ao número 4, não creio que se levantassem grandes objeções, a vossa objeção é a redação do número 5, correto? É o número 5 que vocês têm dúvidas. É isso. O número 4 também tem dúvidas na... Mas estamos a falar do número 5, correto? É isso que eu estou a perguntar. O número 4 não está a levantar dificuldades, o número 4.
Para ver. Eu levantei.
Vamos lá ver. Isso é o número 3 do artigo 2º. Diz, as disposições da presente lei são aplicáveis com as necessárias adaptações ao subarrendamento. Não, não interessa. O número 2. A presente lei aplica-se ainda ao arrendamento de habitações financiadas com apoio do Estado que, nos termos de lei especial, estejam sujeitas a regime de renda fixado em função dos rendimentos dos arrendatários. Eu acho que estes casos têm que ser num quadro de uma lei especial que eu não sei qual seja. E, portanto, não vale a pena estar a meter aqui, porque o âmbito já diz que quando as entidades não sejam públicas, não sejam os municípios, as autarquias, ou por outra, as regiões, as autarquias, o IRU, só elas estão sujeitas nos termos de lei especial. Onde é que é a lei especial? Qual é a lei especial? Eu não a conheço. Portanto, eu não vou meter aqui a martelo regulamentos para estas entidades que têm de ter uma lei especial sem conhecer qual é a lei especial.
É que quaisquer entidades que apliquem ou pratiquem arrendamento em função dos rendimentos, podem aplicar esta lei, certo? Não há dúvidas nenhumas.
Claro. As outras têm que ter uma lei especial. Sim.
Mas, depois, nos termos do número 4, e é aqui que resulta também alguma desigualdade, apenas as autarquias e as regiões autónomas podem emanar regulamentos. Percebe?
As entidades que dispõem de autonomia e, portanto, têm poder regulamentar. Eu não percebo qual é a vossa dificuldade, mas enfim, mas pode ser dificuldade minha.
É uma questão de tentarmos harmonizar as coisas, é só isso. Não estamos a criticar nada.
As outras entidades, se forem entidades privadas, obviamente também têm autonomia, isso é evidente. Mas
não estamos a legislar para elas.
Pois não, porque elas têm que ter um regime de lei, nos termos de lei especial. Só são abrangidas por este regime se houver uma lei especial. É o que dá cá. Não. Leia lá o número 2. Se é que eu percebi. A lei especial, se calhar, dizem respeito ao financiamento e não à lei. É sempre é o português. Está identificado o problema, transmite-se. vamos meditar mais sobre ele, podemos eventualmente obter outras opiniões, cada qual junto dos seus respectivos apoios jurídicos, e eu também farei o mesmo. Vamos prosseguir então.
Espero que resulta que o PCP não tenha a opor esta...
A redação que o PS propõe, é isso? Portanto, podemos trabalhar sobre a redação que está em baixa vermelha. Pode?
Eu percebi muito bem a questão. Isto, eu não estava sensibilizado para a questão, mas agora as deputadas do PSD interviram. E realmente isto pode vir a criar uma coisa que agora me está a meter alguma confusão, que passa a expressão do que eu vou dizer, que é inquilinos de primeira e inquilinos de segunda. Mas nós não devemos promover isso. Não devemos promover.
Ouça. Promover.
Isso eu sei.
Deixa-me só,
sei essa gente é promover isso.
Deixa-me só lembrar isto. Nós sabemos que, de facto, vou dar um exemplo, de facto, a Câmara Municipal do Porto aplica valores de renda mais baixos, não por via deste diploma, mas por via de ter calculado a renda técnica de outra maneira e não da maneira que aqui se indica, que é através da renda condicionada. Nenhum município tem, neste momento, calculado o valor patrimonial tributário, fogo por fogo, do seu património. E, portanto, nenhum deles está a aplicar a renda técnica conforme esta lei determina. E, portanto, como é que é? Paralisamos tudo porque os regulamentos não podem... Está a ver? O problema existe. Não, mas é isto, portanto... Mas o proprietário, mas eu sinto de acordo, mas quer dizer, esta questão do cálculo do valor das rendas tem que ser de acordo com o que está nesta forma. Mas o limite do valor máximo de renda, neste momento, é completamente diferenciado de município a município e para o Iru, é completamente diferenciado. Porque foi mudada a lei da renda condicionada, a forma de cálculo mudou e ninguém tem, nem o Iru tem, os valores patrimoniais tributários calculados. Ninguém está a cumprir a lei. Portanto, se os regulamentos não definem isto, fica tudo ilegal. Eu chamo a vossa atenção para isto.
Sra. Coordenadora, não sei qual é a melhor forma. Porquê que nós não tentamos encontrar uma solução para que o próprio IRU e as outras entidades que detêm habitação social sejam aqui abrangidas por esta disposição, por esta... Exatamente, são todos.
Outra solução, vamos lá ver, se calhar não resolve nada, mas eu vou avançar. Escutem lá. No número 5, o disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de normas regulamentares menos favoráveis para os arrendatários, ponto. E não punha mais nada. Não resolve o vosso problema. Ok. Então não vale a pena complicar. Okay. Eu peço desculpa, se calhar vou complicar. A lei da, o regime jurídico das autarquias locais define como atribuições dos municípios, nomeadamente uma série de coisas, entre elas habitação. Portanto, é uma atribuição que o município tem. Tem competência para tomar posições e para definir políticas nesta matéria. E então, o município não tem liberdade...
Alterar uma lei,
não? Não tem liberdade para alterar uma lei, mas tem uma liberdade para dizer que tem competências nesta área, por isso pode regulamentar, adaptando o que está na lei à sua política de habitação, ou ao contrário, adaptando a sua política de habitação ao que está na lei.